Novamente, boa noite a todos os colegas vereadores, todas as pessoas presentes aqui no plenário nesta terça-feira, todos que nos acompanham através das redes sociais, sejam todos bem-vindos. Voltamos do recesso legislativo, muita coisa se fez durante esse período, infelizmente nós, por legislação federal, não tivemos as sessões ordinárias durante 2 semanas. Logicamente, muitos assuntos acabam se acumulando, então hoje a gente tem bastante coisa em pauta para trazer à tribuna. Volto a falar, isso eu sempre reforcei, para nós esse recesso legislativo acaba muitas vezes atrasando algumas matérias que precisam de um pouco mais de celeridade para serem deliberadas. Mas visto a situação que se encontra hoje, o Congresso Nacional, o nível político de Brasília, a nossa representatividade, infelizmente, cada vez mais, quanto tiver recesso em Brasília, melhor é para o cidadão brasileiro. Menos taxações, menos projetos de lei inúteis que são votados, e infelizmente, projetos importantes que vêm à ocasião, neste momento, a serem votados, ficam de lado, para que os deputados possam deliberar matérias que só trazem atraso e prejuízo à população guabirubense. Cito aqui o aumento de número de deputados, que vai trazer um gasto excessivo novamente aos cofres públicos, emendas parlamentares sendo liberadas a nível de bilhões de reais para que o governo, o presidente tenha ainda controle do Congresso Federal, tenha suas bases mantidas, e isso acaba nos prejudicando. Então, quanto menos Brasília trabalha, melhor é para o cidadão guabirubense. Já que não se pauta um projeto de lei falando da anistia do dia 8 de janeiro, já que não se pauta um projeto de lei ou uma CPI para investigar o roubo do INSS, então projetos importantes ficam de lado, a gente prefere que eles não trabalhem do que trabalhem com um trabalho inútil. Concordo com os demais vereadores, concordo com aquilo que já foi dito, os abusos do STF, infelizmente, cada vez mais escancarados. O ministro Alexandre de Moraes vem agindo de uma má conduta extraordinária, prejudicando a democracia brasileira. Fomos taxados pelo governo dos Estados Unidos justamente por essas movimentações do judiciário brasileiro, prejudica muito a imagem do Brasil, o comércio do Brasil. Santa Catarina é um estado que exporta muito aos Estados Unidos, com certeza terá a sua produção prejudicada e muito por essa taxação, mas talvez seja essa maneira que a gente possa frear esse desserviço que o ministro vem fazendo no nosso país nesses meses subsequentes. Logicamente, não sou defensor de todas as causas, acredito que nessas oportunidades muitos oportunistas querem se expor, querem se autopromover pela situação, querer crescer politicamente, é algo que é muito sério e é muito importante para o nosso Brasil. Mas não poderia deixar de colocar aqui a minha opinião sobre esse tema tão relevante. Algumas sessões atrás, eu havia feito uma indicação, número 99 de 2025, solicitando à administração municipal e à empresa Guabiruba Saneamento para que proceda a revisão das matrículas imobiliárias nas quais se dá a duplicidade da cobrança tarifária de água e coleta de lixo, atendendo um apelo da comunidade guabirubense. Realmente, a gente vem sendo procurado por diversas pessoas, diversas situações pontuais, e nós precisamos agir de alguma maneira. Estive conversando de uma maneira muito franca, muito tranquila, com o gerente da empresa da Guabiruba Saneamento, com o Guilherme, levei situações a ele, levei situações ao Executivo Municipal, onde, ao meu ver, se fazem cobranças indevidas em duplicidades nas mesmas matrículas imobiliárias na nossa cidade. Então, o sentido dessa indicação é fazer com que se seja feita a justiça, que se seja coerente, que tenha um bom senso das situações. Já trouxe esse tema outras vezes aqui a esta casa, exemplos, situações que aconteceram. Vou citar mais uma vez um exemplo muito muito chato, que acaba nos chateando por ser uma duplicidade de cobrança, algo injusto com o consumidor guabirubense. É uma empresa no Guabiruba Sul, uma indústria de camisetas, que tem nesse comércio também a venda de produtos. Ele fabrica a camiseta e vende essa camiseta no mesmo prédio. Ele tem a mesma atividade econômica, tem os seus CNPJ registrados no mesmo endereço e se cobram duas tarifas de água, duas tarifas de lixos, porque ele tem uma sala, uma loja, onde ele vende os seus produtos de 30 metros quadrados, mas se entende que ele tem que pagar, sendo que ele é a mesma atividade econômica, é o mesmo CNPJ, e que lixo que isso vai trazer? Qual é o peso desse resíduo que sai da loja, ou o consumo de água então, que tem ali naquela loja? Então são situações essas que acabam nos chateando, muitas delas estão vindo à tona, e a gente quer solucionar esse problema. A gente entende, logicamente, o lado da empresa, precisa ser feita essa cobrança, mas não de maneira indevida. Então, que tenha um bom senso, que junto da administração municipal, a empresa Guabiruba Saneamento e até mesmo a Câmara de Vereadores possam trabalhar nesse sentido, para que a gente possa ter um pouco mais de coerência e também entender o cidadão guabirubense nesse sentido, para que ele não seja prejudicado tendo que pagar tarifas indevidas aos cofres públicos e às autarquias do nosso município. Falar um pouquinho dessa questão que hoje voltou à tona aqui na tribuna, referente ao transporte coletivo intermunicipal. A gente, enquanto vereador, ex-vereador e presidente, os dois aqui, ex-presidentes da última legislatura, Valdomiro, ex-vereador Sano também, acompanharam esse processo, as conversas com a empresa Nosso Brusque, na oportunidade. No meu primeiro mandato, por volta de 2021, 22, fui até a empresa buscar informações, tivemos conversas, essas conversas foram retomadas novamente, e infelizmente a empresa vem pedindo, vem solicitando à administração municipal para que se faça um subsídio para que mantenha as linhas de trânsito, de transporte coletivo aqui no município. Mas o que a gente precisa ser esclarecedor e aí tomar um cuidado, às vezes, nas palavras que a gente coloca, explicar a situação de maneira correta. Logicamente que não é minha vontade, não é de vontade do vereador Jair, nem do vereador Gustavo, nem do prefeito, que se cortem as linhas de transporte coletivo do nosso município. Mas nós precisamos agir dentro da lei, dentro das conformidades que o processo legal nos transmite. E o município não pode subsidiar uma empresa que faz transporte intermunicipal. Esse é um dever do Estado. A empresa Nosso Brusque é detentora dessa linha intermunicipal. E acaso ela venha fazer a desistência, o governo do Estado vai abrir um novo edital para alguma empresa interessada, caso venha, e o governo do Estado que precisa subsidiar. Se pudesse, se fosse legalmente possível, tenho certeza que o município ia arcar com os custos, que não são tão altos assim, mas que eu venho trazer números para entender também o lado da empresa. Aqui nós temos empresários, temos pessoas que ocupam cargos de chefia em empresas, e entendem também a questão. Vou trazer um balancete apresentado no ano de 2023, onde a empresa nos mostra e nos encaminhou aqui a esta casa um balancete registrando, em média, R$30 mil de prejuízo mês nas linhas de trânsito de Guabiruba. Muitas tarifas são cobradas de maneira 50% por serem estudantes, tem as tarifas dos idosos que não é cobrada, e a empresa tem gastos, tem combustível, tem manutenção da frota, tem a quilometragem, tem salários. Isso tudo acarreta um valor agregado à empresa. E quem é que vai operar em prejuízo? Se a gente falar em R$30 mil negativo todo mês, ó, a conta final do ano, valores exorbitantes. E a gente também tem que ter essa sensibilidade de entender o lado da empresa. O que a gente cobra da administração municipal é que façam esse estudo realmente para ver se existe a necessidade de a gente implementar a rede de transporte coletivo municipal. Hoje Guabiruba se desenvolveu e muito, e me desculpe, Me desculpe, aqui é sinceridade, mas não é desculpa que não tem transporte coletivo para não sair do Lajeado e trabalhar no Aimoré, trabalhar no centro. Quem precisa, quem quer trabalhar, vai de bicicleta, vai de moto, dá um jeito. Não é o transporte coletivo que impede uma pessoa de trabalhar. Muito pelo contrário. Eu entendo que existem pessoas idosas, existem dependentes dessa situação. Mas hoje não falta maneiras e nem mecanismos para as pessoas ficarem a pé aqui no nosso município. Então nós precisamos trabalhar, realmente ver se existe essa necessidade, o tamanho do transporte municipal, o tamanho da demanda. Justamente a empresa está indo embora porque não dá lucro. Então nós precisamos trazer esse prejuízo para o município, temos que ver o que é viável. Mas também temos que entender as questões que vêm sendo comentadas, que vêm sendo trabalhadas. A empresa reivindica subsídio há muito tempo e já teve informado por parte do Executivo Municipal a questão legal, que não permite esse subsídio. Então é fácil hoje chegar na Rua São Pedro e tirar a linha que dá prejuízo para eles. Logicamente, a empresa vai querer operar com lucro. E aí quem acaba sendo prejudicado é a população, logicamente. Mas não porque o prefeito quer prejudicar, não porque os vereadores querem prejudicar aquela comunidade. Nós precisamos nos unir e, de uma vez por todas, sanar esses problemas que vêm acontecendo.
Só para esclarecer algumas questões ali, as pessoas que vêm e procuram, e isso eu falo com convicção, porque eu hoje eu trabalho no serviço público, hoje o serviço do CAPS, que é o local onde eu trabalho, nós temos que disponibilizar transporte da saúde para buscar pacientes para o nosso serviço, porque as pessoas não têm condições de ir até lá. Eu acho, entendo que às vezes pode agir de má vontade de algumas pessoas, utilizar, desculpa, o transporte público, isso pode acontecer. Mas, infelizmente, eu estando ali na base, estando na ponta, eu percebo que é necessário. Por mais, agora eu concordo também com uma questão tua, que precisa de um estudo para ver se as pessoas, quem vai utilizar. Que pode ser que aconteça um investimento que não seja tão necessário, pode ser que seja um micro-ônibus, algo intermunicipal. Isso eu concordo contigo, mas tem que ter um estudo. Não dá para a gente esperar a empresa parar o transporte para aí se pensar o que nós vamos fazer. Isso para mim que eu discordo. Porque o problema vai estourar para vocês, vai estourar para o executivo, isso vai estourar. Então, eu acho que é um assunto pertinente, é um assunto já de longa data. Concordo que tem que ter a empresa, ninguém vai querer trabalhar com 30 mil com negativo todo mês. Concordo que também o executivo não é só nas costas dele, mas nós temos que fazer alguma coisa. Porque as questões chegam para até nós e se nós colocarmos 6 mil pessoas, que por mais que sejam poucas, ou enfim, eu acho que o número é até significante, 6 mil pessoas utilizam o transporte, para algum lugar ou alguma questão vai estourar isso. Então, acho que tem que partir já um estudo para que a gente possa avaliar qual a viabilidade que nós temos transporte aqui. E volto a dizer, eu sei que existem pessoas de má fé que utilizam desculpa, o transporte público, mas também eu acredito que ele seria muito útil se a gente tivesse ele aqui no nosso município. Obrigada pela parte.
Obrigado, Duda. Sim, realmente, a questão desse estudo precisa ser desenvolvida, a gente precisa trabalhar nessa linha, mas eu acredito que hoje existem diversos meios de locomoção para que as pessoas possam transitar no nosso município e, logicamente, a gente tem que trabalhar, tem que fazer esse estudo de fato para acabar com toda essa situação. Precisa acelerar, mas também nós não podemos jogar todo o peso desse problema nas costas do poder público municipal. Outras situações que o vereador Gustavo hoje trouxe também à tona aqui, e aí eu vou ter que, mais uma vez, colocar que as indicações feitas por todos os vereadores, elas são indicações, não necessariamente precisam ser respondidas pela Secretaria ou pelo Poder Executivo Municipal. Eu confesso que todas as minhas reivindicações que a gente vem cobrando, que a gente vem solicitando, estou sendo atendido por todas as secretarias, sem distinção de secretaria. Logicamente, nós precisamos entender que a demanda é grande, é enorme. Assim como chega a demanda para o vereador Gustavo, chega para o vereador Rick, chega para o vereador Anderson, para o vereador Fred, para o vereador Vicentini, e, infelizmente, a gente não consegue resolver tudo nem dentro de 10, 15 dias. Às vezes, esses prazos se excedem e é uma normalidade, a gente já está acostumado. Não por falta de má vontade, não porque não quer atender vereador A ou B, mas é porque a demanda de realmente é muito grande e todo dia surgem novas emergências. Então, a equipe da Secretaria de Obras, mais, falando mais nesse caso, precisa se realocar e atender todos de uma maneira igualitária. Mas as coisas estão acontecendo, a gente sabe que precisamos melhorar em algumas partes e, logicamente, a gente vem trabalhando para poder atender toda a população. Pode falar.
Dê uma parte, por favor. Sei que o tempo está esgotando, mas só para contribuir. Semana passada, talvez muitos de vocês também, uma emissora de rádio, uma moradora ligou para a rádio, e, inclusive foi no bairro São Pedro, cito o nome da rua, Rua São João, estava abandonada. E vocês são prova disso de diversas vezes. Eu trouxe a essa casa indicações pedindo melhorias naquela rua. Então, não é o vereador que não faz nada, como a moradora citou, parece que não tem vereador. A gente faz as indicações, leva a reivindicação da comunidade, mas que nem o Alexandre disse. Nós não temos o poder de pegar a máquina e ir lá executar. Eu só quero deixar isso bem claro à comunidade. Não precisa chegar nas redes sociais ou na imprensa e criticar vereadores, porque nós fizemos a nossa parte, sim. Eu me preocupo, como todos vocês também se preocupam com a comunidade. Então, só para esclarecer e contribuir. Então. Mas a gente sabe que a demanda é grande, como o nosso presidente citou. Obrigado, presidente.
Obrigado, Jair. Para finalizar, só gostaria de, mais uma vez, nesta oportunidade, registrar aqui meus parabéns e toda a minha gratidão à comunidade do bairro Emoré, à comunidade São Cristóvão, que nessa semana esteve em preparação da 57ª Festa dos Motoristas. Trabalho muito intenso por toda a equipe do CPC daquela comunidade, meses de preparação, agora uma semana toda de execução, de muita doação, de muita entrega por cada participante, por cada voluntário, e gostaria de, nessa oportunidade, agradecê-los pelo trabalho prestado, por toda a dedicação, por todo o esforço que a gente viu acontecer neste final de semana, nesta semana de preparação da festa, pessoas que trabalharam de maneira incansável para que tudo pudesse ocorrer da melhor maneira. E que bom que nós tivemos uma festa aí com grande presença de público, com sucesso. A gente fica muito feliz e, em nome do coordenador daquela comunidade, o Fausto, parabenizá-lo também pela liderança, agradecer a todos que estiveram envolvidos a essa festa lá no meu bairro, na minha comunidade de bairro Emoré. Desejar a todos os pais, especialmente ao meu pai, seu Paulo Pereira, feliz dia dos pais, que possam todos viver junto dos seus filhos, viver em família neste final de semana, neste domingo, confraternizado, momentos muito marcantes e muito felizes. Então, a todos, um feliz dia dos pais. Uma boa noite a toda a comunidade guabirubense, uma ótima semana, um forte abraço e fiquem com Deus.